Reunião da Igreja em Curitiba, 9 de julho de 2016. Por Arnoldo de Paula. Assunto: Frutificar para Deus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus, irmãos. O Senhor é gracioso para conosco. Ele é bondoso, ele é misericordioso, piedoso. Ele é longânimo, né? E eu dou graças a Deus porque cada manhã suas misericórdias se renovam sobre nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, dias complicados. Não falo disso em termos materiais, mas muito mais em termos espirituais, porque quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais as hostes espirituais da maldade investe contra a tua vida, contra a minha vida, contra a vida da igreja. Sabe para quê? Para fazer com que nós paremos no meio do caminho, para que a obra de Deus não frutifique. O intento do adversário, ele se põe contra o que Deus faz. Ele trabalha desde o princípio para desfazer o que Deus faz. E muitas vezes nós temos que ser prudentes, vigilantes, sóbrios. A palavra nos exorta à sobriedade na vida espiritual. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atacam aonde? Nas regiões celestiais, onde nós habitamos. Essas hostes trabalham dia e noite como opositores da obra do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, sobre um trabalho que Deus quer consumar nas nossas vidas, na vida da igreja. Eu quero ler primeiramente com os irmãos aqui João 15, e depois o Salmo 80. No grande propósito do Senhor para com a igreja. A oração que o Edson fez aqui, depois que ele orou por mim, orou pela igreja, para que a palavra frutifique. Irmãos, o grande propósito de Deus é ter uma igreja frutífera. Uma igreja que glorifique o Senhor, que exalte o Senhor, que produza muito fruto para a glória de Deus. E quando se trata de glória de Deus, o inimigo não quer. Lembra uma proposta que ele fez para o Senhor Jesus? Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. O inimigo, ele não quer que nós adoremos a Deus, ele não quer que nós glorifiquemos ao Senhor. E aqui no capítulo 15 de João, o Senhor Jesus falou que o Pai é glorificado quando nós o quê? Darmos muito fruto, muito fruto. Nisto é glorificado o Pai, que dê muito fruto. Então o adversário trabalha dia e noite para que isso não ocorra na nossa vida. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 8, então, de João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui está um segredo. A que dá fruto tem que dar o quê? Mais fruto. É uma progressão. A vida espiritual é progressiva. Não tem que retroceder. Quando nós retrocedemos, porque falta uma coisa em nós, que é a palavra de lá em Hebreus. Falta fé. O justo viverá da fé. Se ele retroceder, a vida de Deus não tem prazer nele. Por isso nós precisamos da fé, não podemos retroceder, nós temos que progredir. para que dê mais fruto, no final do verso 2. Ah, estamos dando fruto? O Senhor quer mais fruto ainda. Há um crescimento, há um desenvolvimento da frutificação. E é uma frutificação constante. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, aí novamente. Porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, muito fruto, mais fruto, perseverança nessa frutificação. Pense bem. Será que o Senhor Jesus está contente com a minha vida? Apesar de eu estar aqui na igreja há quase 40 anos? É. Será que o Senhor Jesus está satisfeito comigo? Ou será que eu mesmo estou? Como me sinto eu? Quando eu olho para mim e vejo uma vida mais de derrota, de fracasso, do que frutificação, de adoração, exaltação ao Senhor. Precisamos que o Espírito Santo abra nossos olhos para ver em que lugar estamos na frutificação. Que não, nós sabemos que não basta. Tiago nos adverte pelo Espírito Santo ser somente ouvintes da palavra, mas frutíferos, não somente ouvintes. Não resolve nós estar aqui todo fim de semana, uma, duas vezes, se a nossa vida não se tornar uma videira frutífera. A igreja é uma videira frutífera. E o Senhor Jesus, ele está pronto para colher frutos. Por isso que está falando aqui, se a vara não der fruto, ela tem só um destino. A vara aqui é o galho de uma árvore. E esses galhos somos nós, os ramos somos nós. Nós fomos enxertados. Nós vamos ver depois ali no Salmo 80, vamos ver lá em Romanos, fomos enxertados para ser frutíferos. Por isso que sempre Deus está falando aqui, ó, reclamando da mornidão. Sempre vem alguém aqui, abre a boca. Irmãos, cuidado com a mornidão. Em outras palavras, você não está sendo frutífero. Você não está produzindo nada. Você tem que abrir o olho para não ser um galho seco. Não podemos deixar secar. Se secar, só resta ser cortado e o pior, jogado no fogo para queimar. Está aqui, nós lemos aqui no princípio. Aqui. Nós sabemos que o segredo está aqui, ó, no verso 4. O segredo dessa frutificação. Uma tradução aí diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa aqui está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Permanecer na videira. Permanecer firmes na fé. Eu acho um versículo tremendo que está lá em Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes firmes e fundados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. Na verdade permanecerdes firmes e fundados na fé. Essa é a obrigação de cada cristão. Permanecer em quem? Permanecer em Cristo. É impossível alguém não ser frutífero se está ligado na videira. É impossível. Mas eu tenho uma passagem na parábola do semeador que nós temos que ter muito cuidado Muito cuidado. Lá em Lucas 13 diz assim, ó: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Olha quem entra por trás. Vem o inimigo e tira o que foi semeado no coração, para que não se salve crendo. Por isso que quando nós ouvimos a palavra, nós temos que ter toda a prudência, todo o cuidado, todo o zelo de entender a palavra. Entender a palavra. Queria que o Verte, os irmãos não só vão ouvir, só por favor, esse versículo. Deixa aberto onde nós estamos. Ele vai ver é Mateus 15, 10 para nós, o Verte. Os irmãos vão só ouvir comigo. Veja o que o Senhor Jesus nos adverte ali. Mateus 15, verso 10.
E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei.
Viu? Essa é a preocupação do Senhor Jesus para, com a tua vida. Porque o Senhor Jesus sabe que o maligno vem para roubar a semente. Para roubar a semente. Quando ocorre isso? Os irmãos moram e meditam lá em Lucas, capítulo 13, amanhã, um bom dia. Medita Lucas 13, naquela parábola. E lá diz que se a pessoa ouvir e não entender. Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra? Não entendemos? Não entendemos. E saímos com dúvida, com problema. E achamos que o pregador está sendo radical, está sendo isso, está sendo aquilo. Mas é um trabalho do inimigo. Porque nós não estamos entendendo. Nós temos que ouvir e entender. Por isso que é uma exortação para as mulheres, lá em Coríntios. Quando Paulo diz, não permita que as mulheres ensinem. Não permita que as mulheres ensinem. Não quer dizer que não pode nunca ter uma palavra, uma orientação para a igreja. Pode sim. Mas ele falou, se tiver alguma dúvida, chegue em casa e pergunte para quem? Para os seus maridos. As mulheres, as irmãs que não entenderam alguma palavra, chegam em casa, as que têm marido, claro. Chegam em casa e perguntam para o marido, o que foi falado lá que eu não entendi nada? Pergunte ao marido. Para que ela não fique em dúvida, para que o inimigo não entre e não explore a situação. E os outros irmãos? Fazem o quê? Vai no irmão mais velho, vai no pastor. Eu não entendi essa palavra. Porque se você não entender, aquela semente não vai frutificar no teu coração. Ela vai ser tirada dali. Olha, o inimigo trabalha para tirar a semente. O que que frutifica na terra? Na semente? E o que que é a boa terra? Nosso coração. Então, essa semente, quando você está ouvindo a palavra, ela vai cair no teu coração. Mas se você não entender, se eu não entender, o inimigo vai aproveitar. Ele vai... Aquelas aves lá, aquelas aves daninhas que simbolizam o demônio, eles vão tirar a semente. Por isso que tem pessoas que ficam na igreja anos e anos e anos e não crescem espiritualmente. Eu, quinta-feira, não conseguia dormir à noite, deitei e não conseguia dormir. Depois eu fui entender por quê. Quinta-feira o senhor começou, quarta já começou a me falar dessa palavra. Quinta-feira o senhor começou a me falar uma coisa tremenda. Ele disse assim, você sabe por quê? Sabe por quê que existe pessoa na igreja que não cresce espiritualmente? E me levou lá, num verso que eu quero ler com os irmãos agora. Antes de concluir aqui o João. Romanos 10, 17. Por que as pessoas estão anos e anos e anos e não crescem espiritualmente? Elas são criancinhas ainda, bebezinhas espirituais. E velhas de banco, calejadas de banco. Mas não tem crescimento espiritual. Porque o inimigo está roubando a semente dos seus corações. Elas ouvem, mas não entendem. Quem achou aí Romanos 10, 17, para ler bem alto para nós aí?
De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Quem tem aquela outra tradução, que a fé é pela pregação? Tem alguém que tem?
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Sabem por que muitas pessoas não crescem espiritualmente? A fé vem pelo quê? Pela pregação, pela palavra de Cristo. E como que a pessoa vai ter fé se o inimigo consegue roubar a semente a hora que cai no coração? Como vai ter fé? Se você examinar, eu examinar, nós examinamos uma pessoa que está fraca na fé, vacilante, essa pessoa, duas coisas ela está cometendo de erro. Ela não está sendo boa ouvinte, não está entendendo, e a segunda coisa, ela não está lendo a palavra de Deus, não está meditando a palavra de Deus. Porque ler também produz fé. Sim ou não? Você lê na palavra, produz fé? Produz fé. Ouvir produz fé. Mas meditar também. Medita nela de noite, Paulo falou para Timóteo. Para que o teu aproveitamento seja manifesto. Medita. Se você perceber um irmão fraco na fé, ele não está se alimentando. Não está se alimentando. É como fisicamente. Você vê uma pessoa que fica meio adoentada, ela não come. O que, que ela vai ficar? Vai ficar fraquinha. Irmãos, é assim. Quando você está bem de apetite, se come, se alimenta bem, você não fica forte? Graças a Deus por isso. Graças a Deus, bem alimentado. E espiritualmente não é diferente, Robson. Na verdade? Quando uma pessoa tem fé? Quando ela tem proveito na pregação. Quando ela está sendo abençoada na pregação. Quando a palavra está germinando no coração dela, que a semente está crescendo, está frutificando. De sorte que a fé é pelo ouvir. Então o diabo sabe disso. Tanto problema que acontece na hora de uma reunião, no horário da pregação. Quanto problema. Eu mesmo, às vezes, me aconteceu muitas vezes, estava na reunião, assim, em luta espiritual, eu não via nada. Eu estava olhando para o pregador aqui, escutando, mas não estava ouvindo. Eu saía dali e esqueci de tudo aquilo. Não tinha proveito. Eu confesso aos irmãos, é uma realidade. O inimigo explora. Mas, queridos, a fé, nós precisamos da fé. O justo viverá da fé. Como que você consegue que a tua fé aumente? Paulo falando aos Tessalonicenses, elogiando eles, que a fé deles aumentava, o amor deles multiplicava entre os irmãos. Que igreja maravilhosa. Conosco também é assim. Graças a Deus o amor tem aumentado, de uns para com os outros. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pelo amor dessa igreja. O amor de Deus na igreja. Não é o amor da igreja, é o amor de Deus na igreja. O amor de Deus no coração dos irmãos. Mas em questão da fé, nós precisamos, irmãos amados, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação. Se ouvir e não entender, não vai haver crescimento espiritual. Vão ficar patinando no mesmo lugar. Anos e anos, anos e anos. Não entende a palavra? E quando não entende, também não aceita. Esse que é o pior. Sabe quando uma pessoa rejeita a palavra de Deus? Rejeita uma mensagem? Porque ela não entendeu. E, consequentemente, essa palavra não vai produzir nada na vida dessa pessoa. Ela não vai crescer. O Espírito Santo, através de Pedro, falou o seguinte. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu cresço na graça e no conhecimento? A graça nos é dada gratuitamente. É um dom imerecido. Mas o conhecimento é eu que tenho que buscar. Os irmãos têm que buscar. O conhecimento depende de mim. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Então eu tenho que ouvir o Senhor. Quando o Senhor falou nesse quando o Werther leu esse versículo aqui de Mateus, o Senhor estava preocupado com as multidões. Ele sabia que tinha muita gente ali que estava só ali para receber benefícios. Muitos ali. Aí ele exortou essa multidão. Chamou a si a multidão. Você tem que ter uma outra postura. Qual? Você precisa ouvir, entender o que eu estou falando. O senhor falou para eles. Ouvi e entendi. Eles estavam lá, viam que o senhor, a notícia que o senhor curava, que o senhor fazia isso, fazia aquilo. Eles foram, assim, com o alvo errado. O senhor disse, não, vocês têm que ouvir e entender o que eu quero. E quando o senhor começou a pegar, justamente naquela fraqueza deles, combater aquela posição deles, a multidão abandonou ele. Diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha aí, ó. Não entenderam. Os que entenderam ficaram. Poucos ficaram. Mas daqueles poucos, graças a Deus, que multiplicou, né? Ficou Jesus e os 12. E aí o senhor falou, vocês também querem ir? Não. Pedro foi usado no Espírito. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Você tem crido que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Sim. Aleluia. Temos que crer, irmãos, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí nós frutificamos. Aí nós glorificamos o Senhor. Verso 5, já lemos. Vamos ver o verso 6 agora do João 15. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe, lança no fogo e arde. Olha aí, coisa terrível. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Qual a característica do discípulo aqui, irmãos? Produzindo muito fruto. Vamos ao Salmo 80. Nós temos que entender que a igreja é uma videira. Uma videira. E videira aquela que o Senhor tirou lá do Egito e plantou na terra. Para que ela dê fruto. Frutífera. Verso 8. Salmo 80, verso 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Irmãos, olha o zelo do Senhor com a igreja. O Senhor tem zelo com o seu povo lá desde o tempo do Velho Testamento. Ele arrancava com as nações daquelas terras boas. E colocava seu povo ali. Aqui vocês vão dar fruto. Aqui vocês vão ser abençoados. Aqui é uma terra que emana leite e mel. Deus tem o melhor para a igreja, irmãos. Deus tem o melhor para a igreja. Lançaste fora as nações. Deus tira o ímpio fora se ele não quer nada se converter. Se não quer se converter, Deus tira fora. Ele dá oportunidade para se converter, mas se não quer, ele quer que a igreja frutifique. Claro que a igreja frutificando vai ganhar muitas pessoas que estão no mundo, né? Vai ganhar. Mas a igreja tem que dar fruto. E a plantaste, grava essa palavra, plantaste. Está escrito que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Florescerão, serão viçosos, florescentes, para glorificar o Senhor. O salmista falou isso. O Salmo 92. Os que estão plantados na casa do Senhor. Irmão, que privilégio você tem de estar plantado na casa do Senhor? Pense. Você foi plantado na casa do Senhor, como parte da vinha frutífera do Senhor. Não é motivo de glorificar o Senhor? Claro que é. Claro que nós temos que glorificar o Senhor. Que privilégio nós temos. Plantados na casa do Senhor para ser florescentes, viçosos. Podemos ler depois o Salmo, depois que ler essa parte, que podemos ler o Salmo 92. O que Deus quer da igreja, irmãos? Que ela seja o quê? Frutífera. Aqui, ó. Verso 9. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes. E assim encheu a terra. A igreja enche toda a terra. Cada dia mais está brotando, Está brotando. Está nascendo cristãos. Está nascendo filhos de Deus. Estão se convertendo. Cada dia. Porque a igreja é frutífera. Os irmãos foram para lá agora, para o Mato Grosso, levar a semente. Cada vez que vão para lá, sempre brota. Tem uns brotinhos novos que estão nascendo. Pessoas se convertendo. Igrejas nascendo, sendo fundadas. Glória ao Senhor por isso. E essa é a vinha do Senhor. Que o Senhor plantaste. Fizeste com que se aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra. E com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Viu só, irmãos? O mundo está se enchendo da glória do Senhor através da igreja. O mundo, a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas quando a igreja frutificar, a igreja aqui em Curitiba, essa célula aqui, essa aqui, ela tem que frutificar. Esse povo curitibano vazio, seco, morrendo. Hoje eu conversei com uma pessoa, lá numa, faz parte de uma denominação aí. Se vocês soubessem a pobreza espiritual que essa pessoa tem, meus irmãos. Ela está numa congregação que tem 5 mil pessoas. Ninguém conhece ninguém. Ela disse assim, eu vivo uma vida solitária. Eu vivo sozinha. Eu vou lá, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Não sei quem ninguém é. Isso é o sistema religioso. Sem vida. Falei para ela, não tem vida. Você precisa conhecer a igreja. Você precisa conhecer aquele que tem vida, Cristo. Se você soubesse a miséria espiritual que é por aí, irmãos. O povo se dizendo e vivendo uma vida exterior, uma vida natural. E as pessoas dentro, seca, vazias, morrendo. A situação delas, assim, a minha situação é tão terrível que eu estou no meio de tudo aquele povo lá e vivo uma vida sozinho. E tenho medo da solidão. Imagina, 5 mil pessoas e ela vive uma vida de solidão. E nós aqui? Não é gostoso abraçar o irmão, né? Hã? Olha para o irmão, abraça ele, recebe um abraço. Se dá um abraço, leva 2, 10 mil. Meu Deus, é tão glorioso a obra de Deus, né? Não é glorioso? Cristo, através do irmão, chega e te abraça. Às vezes você está numa luta terrível, você está, né, com um problema, o irmão te abraça e você é consolado, você é fortalecido. É a igreja. É a igreja gloriosa. E essa videira frutífera aqui, irmãos, você faz parte dessa videira. Não deixe Satanás roubar a semente do teu coração. Não deixe. Não permita. Não permita. Ouça a palavra, entenda a palavra, ame a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Tem o salmista que diz assim, ó, quanto amo a tua palavra. Ó, quanto amo a tua palavra, é minha meditação todo dia. Todo dia. Salmo 97, ele fala isso. Ó, quanto amo a tua palavra, Senhor. Por quê? Porque ela é espírito e vida. Você sabia que a palavra de Deus é espírito e vida? Ela é. E Satanás sabe disso, ele não quer que você seja uma pessoa espiritual e cheia de vida. Ele não quer. Mas você quer, não quer? Você quer. Graças a Deus por isso. Salmo 92, vamos ver? Queridos, os que estão plantados na casa do Senhor, eles dão fruto. Eles dão fruto. Que maravilha, irmãos. Olha aqui o verso 12, 13, 14. Olha que tremenda. Tremenda glória do Senhor na vida da igreja, ó. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Com que finalidade, queridos? Para fazer o que João 15 manda. Que nós façamos quando damos muito fruto. Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Quando nós damos fruto, irmãos, Deus é glorificado. Nisto é glorificado o Pai. Como justo, você vai florescer como a palmeira. Vai crescer como o cedro do Líbano. Pensa o cedro do Líbano, que coisa linda que é, né? Tremendo. Tremendo o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Pode ter aí sua boa idade e ainda está dando fruto. Está glorificando o Senhor. Está vivendo uma vida no Espírito, uma vida de fé. Uma vida que manifesta a presença de Deus. Quanto mais velho, mais frutífero ele se torna. Porque ele se torna uma pessoa madura. Uma pessoa madura. Na velhice darão frutos. Mas e o jovem, Edson? Também, né? O jovem também. Os jovens também. O Salmo 150 diz que todos glorificam o Senhor. Quer ver? Salmo 150. Porque ele é frutífero, ele glorifica o Senhor, ele exalta o Senhor. A sua vida é um louvor a Deus. Louvai o Senhor, louvai-o a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Está vendo? Louve ao Senhor. Glorifica o Senhor. Dando fruto. Quando se prega o Evangelho, você está louvando ao Senhor. Quando se faz o bem, você está louvando ao Senhor. Porque a vida de Cristo está sendo vista. A vida de Cristo está sendo manifesta. As pessoas verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não. Não serve. E se nós não frutificarmos? O que acontece conosco? Não vamos glorificar o Senhor. Vamos viver uma vida pobre, miserável. Vai acontecer com o mundo religioso aí, ó. Ah, ser crente como esse aqui? Olha o que dizem, o diabo ainda escarnece. Ser crente como esse fulano aí? Não adianta. Uma vida... Não sai da igreja. Sabe o que dizem? Não sai da igreja, mas olha a vida dele. Não quero ser crente desse jeito. Dizem isso. Em vez de Deus ser glorificado, o nome do Senhor ainda é blasfemado. Por causa de pessoas que não, que se dizem, mas não são. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Romanos 11, vamos lá? Misericórdia de nós, Senhor. A tua igreja é uma vida frutífera, Senhor. Faz de nós pessoas frutíferas também para a tua glória, Senhor. Pessoas que frutifiquem, que glorifiquem o teu nome, Senhor. Aqui fala no capítulo 11 do povo de Israel, que rejeitaram o Senhor, e dos gentios que foram incluídos pela graça e misericórdia de Deus, entre os quais somos nós. Aqui no versículo 15 diz assim, ó, porque se a sua rejeição, falando do povo de Israel, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. A raiz é Cristo. A fonte é Cristo. Os ramos somos nós. Se Cristo é santo, nós também temos que ser santo como ele é santo. Seja um santo, disse Pedro, como Deus é santo. Vamos no versículo 24 agora. Olha o que nós éramos e olha o que Deus nos fez, queridos. Porque se tu, se tu fosses cortado do natural zambujeiro, Oliveira Brava, né? É uma tradução que diz Oliveira Brava. É o que eu era. Oliveira Brava. Só dava fruto para o mal. Essas pessoas têm prazer em fazer o mal. Você vê uma pessoa fazendo mal, é porque ela tem essa raiz no coração. Oliveira Brava. E graças a Deus que Deus nos cortou dessa Oliveira Brava. É o que ele fez conosco. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado, aonde? Na boa oliveira. Por que que você e eu e nós fomos enxertados na boa oliveira? Para dar fruto. Produzir fruto de Cristo. Da vida de Cristo. Pense bem. Meu Deus. Onde estava eu? Até meus 26 anos? Prazer em fazer o mal? Um dia Deus me arrancou de lá. Me arrancou daquele tronco maligno. E me enxertou no seu filho. Fez isso contigo também. Aleluia. Aí, ó. Contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Não tinha. Não tinha como. Pegar uma... e colocar na... É só Deus para fazer isso. Enxertar em Cristo. Quanto mais esses, falando judeus, né, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então veja bem, queridos. Enxertado na boa oliveira. Pensa nisso. Nós somos devedores a Deus. Nós temos obrigação de glorificar o Senhor. Nós temos obrigação, por natureza, de sermos frutíferos. De darmos fruto para Deus, glorificá-lo, exaltá-lo. Temos motivo? Temos motivo. Vamos deixar o Satanás tomar esse privilégio? Não vamos, né? Não vamos. Não vamos. Romanos, capítulo 7, veja mais um desejo do coração do Senhor para a tua vida. Vamos ler isso aqui e vamos orar, irmãos. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Aí, ó. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós estamos mortos para a lei, para o corpo de Cristo. Né? Aquela lei do Velho Testamento que não salvava ninguém, que não aperfeiçoava ninguém. Hoje nós estamos debaixo de outra lei, segundo Romanos 8. Nós fomos libertos da lei do pecado e da morte, estamos hoje debaixo da lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, que nos salvou da lei do pecado e da morte. Nós estamos mortos para uma lei, para nos submetermos a outra lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não pense que você está sem lei, não. Agora estou em Cristo, agora estou liberto da lei. Lei do pecado e da morte. Essa lei nós estamos libertos. Mas nós estamos debaixo da lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. Graças a Deus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós temos que ser de quem? De Cristo. A fim do quê? Demos fruto para Deus. Hoje nós somos de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo, para darmos frutos para Deus. Nós somos devedores. Nós somos devedores. Nós temos que dar fruto para Deus. E se ele chegar hoje, queridos, se ele resolver me botar num canto de parede, como ele tem feito muitas vezes, se ele te colocar num canto de parede hoje para você apresentar fruto a ele, como é que está teu coração? Como é que está você hoje? Eu quantas vezes tenho sido achado em falta? Quando o Senhor nos põe num canto de parede, a gente está ali pensando que está tudo bem, está certinho, estou crescido espiritualmente, de repente o Espírito Santo chega aqui, peraí, vem cá. Eu vou te mostrar em que posição você está. E aí é a hora que eu tenho que botar a boca no pó, cair de joelho e dizer, Senhor, é verdade. Como está hoje o teu coração? Você está dando fruto? Você está na vontade de Deus? Você está fazendo tudo que agrada a Deus? Irmãos, hoje, se o Senhor chegar no teu coração, como é que você está? Você vai sair daqui essa noite pensando, meditando. Eu estou dando fruto para Deus? Ou eu estou vivendo uma vida para mim mesmo? Ou eu estou só pensando, como disse Paulo lá aos Filipenses, que são inimigos da cruz de Cristo, é uma classe de pessoa, queira Deus que nenhum de nós esteja nessa situação. Tem pessoas que são religiosos, muitas vezes, inimigos da cruz de Cristo, porque não aceitam a cruz para morrer, para renunciar. São inimigos da cruz de Cristo. Que só pensam no quê? Nas coisas terrenas. Irmão, nós temos que sair dessa. Nós temos que saber a nossa responsabilidade, o nosso compromisso como cristão. A fim de que demos fruto para quem? Para Deus. Tem uma parábola em Lucas 5, que tinha uma abençoada numa árvore daquela lá que não estava dando fruto. Não dava fruto nenhum. E o dono chegou para o vinhateiro e disse assim, olha, essa figueira. Eu vim aqui há alguns anos, ela não está dando fruto nenhum. Corta ela. Aí o vinhateiro falou, não, senhor, dá mais uma oportunidade. Deixa mais esse ano, eu vou estercar ela e tal. Vê se produz frutos, senão depois manda cortar. Irmãos, há momentos na nossa vida que o Senhor chega em nós. Querendo fruto. Fruto de justiça. Eu não entrei naquela passagem do fruto do Espírito ainda. Está tudo aqui, ó. Outro dia, se o Senhor permitir, eu vou entrar. Os frutos do Espírito, quais são? De que natureza é o fruto do Espírito? É, fruto do Espírito, fruto da carne. De que natureza é? Veja bem, meus irmãos. Vamos ler aqui esse Colossenses para nós terminar. É tremendo, meus irmãos. Tremendo. O que o Senhor quer de nós? Olha como nós precisamos da palavra de Deus, é Colossenses 1, a partir do verso 4, até o versículo 6. Eu vou ler do verso 3 em diante. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Agora, por que eles tinham tudo isso? Quer ver? Por que havia essa gloriosa posição neles? Fé e amor no coração deles. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Olha o que produz fé e amor aí, ó. Olha o que produz fé no nosso coração. Por isso que Satanás quer tirar a semente. A palavra produz fé e amor. Por causa da palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como está em todo mundo, e já vai o quê? Frutificando. Como também entre vós, desde o dia que ouviste, ó, é importante ouvir aqui, ó. Ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Tem que ouvir, queridos, e conhecer a graça de Deus em verdade. Não basta somente ouvir. Tem que ter conhecimento da palavra. Tem que meditar na palavra. Tem que sair daqui, de uma reunião dessa, ir para casa e meditar na palavra. Poxa, o que Deus quer de mim? O que Deus está querendo de mim? Eu vou examinar na palavra, eu vou buscar, além de ouvir, mas eu vou me aprofundar mais ainda. Desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então não basta só ouvir. Tem que conhecer a graça de Deus também. Vamos partir para esse princípio, a partir de hoje? Vamos nos aprofundar na palavra? Vamos fazer que nos crentes de Bereia? Eles examinavam, eles se interessavam pela palavra. E a palavra daí frutifica no coração deles. A palavra tem um ministério, ela frutifica. Ela é a boa semente. O que diz lá? A parábola semeador. A semente é o quê? A palavra de Deus. Medite nela. Se aprofunde na palavra de Deus. E não permita que Satanás roube a semente do teu coração. O Senhor Jesus disse assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça, nessa noite você ouviu. Vamos pedir misericórdia a Deus? Vamos pedir que essa palavra frutifique o nosso coração?